Eu sou grato a Deus por podermos juntos vivenciar esse dia e eu creio que esse dia será decisivo para todos nós, não apenas para o tempo, mas também para a eternidade. Eu presumo que todos nós cremos a Deus e da mesma forma presumo que cremos que as Santas Escrituras são a Palavra de Deus, não apenas dá testemunho da Palavra de Deus, como alguns teólogos formulam, mas a Palavra de Deus é que fala conosco, que é obrigatória para nós, a partir de Deus, em tudo o que cremos e ensinamos e naquilo onde nós depositamos nossa esperança. Nós ouvimos isso nas breves palavras de introdução. Eu gostaria também de levar ao ponto. Não se trata apenas de falar sobre Deus, talvez até mesmo filosofar, falar sobre religião, inclusive sobre o cristianismo. Tudo isso não é suficiente. Nós temos que receber ligação com Deus, nos tornar um com Ele, nos deixar integrar no Seu plano e nos tornar parte de Sua obra de salvação, que agora está chegando à conclusão. Nesta tarde, senhoras e senhores, estimados amigos, vocês certamente ouvirão algumas coisas que ainda não ouviram. Mas é preciso dizer que todas as coisas, para cada um de nós, em algum momento, foram conhecidas pela primeira vez ou chegaram até nós. O importante é que o que for apresentado seja a verdade. E só é verdadeiro quando vem de Deus, confirmado na palavra, só então é verdadeiro. O critério ou a medida para tudo o que nós cremos e ensinamos é, afinal, a Santa Escritura. E quando hoje isso não seja um julgamento nem uma crítica, quando hoje olhamos para o cristianismo, vemos que temos cerca de 310 denominações reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. Temos grandes religiões quando olhamos para o mundo inteiro. Nós temos o budismo, temos o hinduísmo, temos o confucionismo, temos quem sabe o que mais, e todas afirmam poder levar a salvação e indicar às pessoas o caminho certo. Eu não falo aqui como alguém que apenas ouviu falar disso. Eu realizei trabalho missionário em exatamente 104 países. Eu adquiri certas experiências que nem todo mundo pode ter no dia a dia. Portanto, eu posso afirmar com segurança, por próprio conhecimento, algumas coisas. Eu gostaria de começar dizendo que, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a Deus e o plano de Deus para a humanidade. E, em segundo lugar, nos deixar ser integrados, levados à concordância nesse plano de Deus, em concordância com a Sua Palavra. Como existe apenas uma revelação de Deus para a nossa salvação, devemos levar essa revelação de Deus em Cristo a sério e esquecer todo o resto. Somente ali, onde Deus se revelou pessoalmente à humanidade na Terra, é que nós podemos encontrar-nos com Deus. Se Deus não tivesse se revelado em Jesus Cristo para nossa salvação, então teríamos que procurá-lo em outro lugar. Mas se Ele se revelou, e é nisso que cremos, em Cristo para nossa salvação, então não há outro caminho, nenhuma outra verdade, nenhum outro objetivo. Então, tudo vem dele e tudo leva de volta a ele, a origem de todas as coisas. Hoje não vamos abordar questões políticas. É verdade que em nosso comunicado Visão 7000, que alguns de vocês já leram, divulgamos algumas coisas, por exemplo, que estamos diante do maior evento da história da humanidade, na transição do sexto para o sétimo milênio. Colocamos no papel algumas manchetes, se for permitido dizer assim. O pensamento principal, porém, é que sejamos efetivamente familiarizados com o que Deus fez, o que Ele está fazendo atualmente e como Ele concluirá sua obra com sua congregação em breve. Quanto à divisão temporal, é relativamente simples. Basta examinar a divisão bíblica dos tempos. Lá são registrados cerca de 2000 anos de Adão a Abraão. São mostrados mais uma vez cerca de 2000 anos de Abraão até Cristo. E agora estamos no fim de mais uma época de 2000 anos. No total, isso somará em breve 6000 anos. E nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que um dia diante de Deus é como 1000 anos nossos. E Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou de todo o seu esforço e trabalho. E de acordo com Apocalipse 20, o 7º milênio será o reino milenar de paz e o reinado de Jesus Cristo nessa terra. Portanto, não se trata de uma mera suposição, ficar adivinhando, mas de uma certeza real baseada na palavra de Deus e nos sinais dos tempos, de que vivemos no tempo do fim, e não somente isso, mas no fim do tempo do fim. E o retorno do Senhor está realmente muito próximo. E, prezados senhoras e senhores, preciso nos compreender que não estamos apresentando um evento com um grande sorriso, como um passatempo, com um pouco de encenação e um pouco de atmosfera que nós mesmos criamos, mas trata-se com toda a santa seriedade da proclamação da palavra de Deus, da qual depende nosso destino eterno. Com essa santa seriedade, passaremos à contemplação da palavra. Então, antes de assistirmos ao filme, ou seja, uma gravação em vídeo, quero dizer desde já que essa gravação data de muitos anos atrás, há mais de 30 anos, e que naquela época essa indústria estava apenas dando seus primeiros passos, Por isso, a qualidade da imagem em preto e branco é, além disso, muito precária. Mas não se trata da qualidade, e sim daquilo que vamos lá ver e ouvir. Mas falarei mais sobre isso quando mostrar algumas fotos e também der algumas explicações. Em primeiro lugar, gostaria de ler algumas passagens bíblicas e fazer uma breve referência a elas, pois as palavras dos homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os dois últimos versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz para que nós, purificados dos pecados ou libertos dos pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês andavam como ovelhas perdidas, mas agora se converteram ao pastor e guardião de suas almas. É preciso enfatizar, em nome da verdade, que o ser humano natural não pode compreender nem discernir as coisas espirituais e divinas. Quando nosso Senhor Jesus disse em João 3, é preciso que vocês sejam nascidos de novo, caso contrário, não poderão ver o reino de Deus, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O ser humano precisa, antes de tudo, ter uma vivência pessoal de salvação com Deus, vivenciar uma verdadeira conversão ao Senhor, ser renovado e nascido de novo, para assim, por meio do Espírito Santo, ter acesso à palavra que foi inspirada e ditada pelo Espírito Santo. Se nós abordarmos o conteúdo divino com a razão, não teremos sucesso. Paulo escreve aos Coríntios, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. No capítulo 14, também no capítulo 16 da carta de João, nosso Senhor ressalta que o Consolador, o Espírito Santo, virá e nos guiará a toda a verdade. Que nos seja concedido agora que cada um eleve um suspiro em oração a Deus e diga em seu coração, Senhor, envia o teu Espírito Santo e por meio dele revela-me a palavra que agora está sendo anunciada. Creiam em mim, a razão tem seu lugar, toda a nossa capacidade, nosso conhecimento, até mesmo a ciência, tudo tem sua razão de ser. Mas quando se trata do divino e do espiritual, então precisamos de Deus para nos ajudar. Precisamos de uma introdução pelo Espírito Santo à preciosa e santa palavra. Duas passagens das Escrituras, uma delas do Evangelho de João, na qual se diz, quem é enviado por Deus fala as palavras de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Muito importante. Uma pessoa que fala em nome do Senhor por mandato divino tem que ter um envio divino. No Evangelho de João, no capítulo 20, Nosso Senhor fala àqueles a quem Ele envia após Sua ressurreição. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Então Ele lhes disse novamente: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio. E para isso a passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Houve homens de Deus na terra que não se designaram a si mesmos, nem se enviaram a si mesmos, mas foram encarregados e enviados por Deus. É sobre esses que Nosso Senhor diz: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos recebe, a mim recebe. É assim que temos que levar a sério a questão de Deus. Quando lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, que surgiu um homem enviado por Deus, isso então nos enche de grande alegria, mas hoje não temos nada disso. Nós precisamos saber hoje o que Deus fez em nossos dias. Nós precisamos hoje de orientação divina e espiritual, e só obteremos se conhecermos as promessas que se referem ao nosso tempo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio para dar testemunho, testemunho da luz, para que todos, por meio dele, chegassem à fé. Aí poderíamos dizer imediatamente: querido Deus, havia escribas, fariseus e saduceus, sacerdotes e sumos sacerdotes, havia associações religiosas, e tu simplesmente diz que aqui deve surgir um único homem e que todos devem chegar à fé por meio dele. Então nós diríamos: querido Deus, onde está a justiça nisso? Não pode ser mais votado aqui? A maioria não deve decidir? No reino de Deus, só Deus decide. E simplesmente temos que respeitar isso. Eu sou grato a Ele por isso. Imaginem se pudéssemos votar, se pudéssemos incorporar a democracia ao reino de Deus, que caos isso causaria? Deus enviou seus homens cedo e tarde, e bem-aventurado todas as pessoas que em seu tempo reconheceram esse envio divino e acolheram a palavra que foi dirigida a elas, a fim de alcançarem a conexão e harmonia com Deus e com seu agir, dando assim razão a Deus e colocando-se ao seu lado. Eu gosto imensamente essa frase. Surgiu um homem enviado por Deus. Nos dias do profeta Miqueias, havia muitos profetas. Acabe mandou chamá-los a todos e Josafá ouviu o que eles profetizavam. Um deles, Edequias, chegou a fazer chifres para si mesmo e disse: assim diz o Senhor, dessa forma você derrotará os seus inimigos e sairá vitorioso. E então esse homem, Josafá, rei de Judá, disse: não há mais ninguém a quem possamos consultar que possa nos dar uma resposta vinda de Deus? Acabe disse: os 400 não bastam, afinal todos eles profetizaram. E há mais um, é verdade, mas ele não faz parte da nossa aliança, e se ele começar a profetizar, o julgamento cairá sobre mim imediatamente. Então ele disse: que esse homem venha. Para resumir a história, a diferença entre os 400 e aquele único era que os 400 eram profetas em Israel e aquele único era um profeta de Deus, que simplesmente disse: apenas o que Deus me revelar, isso eu anunciarei. Esses são homens de Deus, que não se deixam influenciar por outros, e essa influência às vezes pode ser muito religiosa. Eu já participei de reuniões carismáticas, especialmente uma vez em Berlim, onde as pessoas realmente se envolvem em algo de que mal conseguem sair. Hoje, não se trata da atmosfera que nós mesmos podemos influenciar por meio da música e muitas coisas próprias. Hoje trata-se de que nós nos submetamos à influência divina da palavra e que a mesma inspiração do Espírito Santo nos toque. E que tenhamos então também a coragem de nadar contra a corrente, pois sempre foi assim. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa palavra com o seguinte pensamento: surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ele surgiu para dar testemunho da luz, a fim de que todos, por meio dele, chegassem à fé. A história de conversão de Saulo de Tarso é conhecida por nós. Nós o conhecemos como Paulo. Eu gostaria de ler o que lhe foi dito, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 15. Eu respondi: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe os pés no chão, pois foi para isso que te apareci, para fazer de ti um servo e testemunha do que viste de mim e do que ainda te farei ver. E eu te salvarei do povo de Israel e das nações para as quais eu te enviarei. Tu abrirás os olhos deles para que se convertam das trevas para a luz e do domínio de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre aqueles que foram santificados pela fé em mim. Aqui também poderia se dizer: amado Senhor, tudo isso é muito bom, mas agora tu escolhes um homem e diz a ele: tu abrirás os olhos deles para que se convertam das trevas para a luz e do domínio de Satanás para Deus. Amados, prezadas senhoras e senhores, existe uma ordem divina no reino de Deus. E quando as pessoas tinham o privilégio de ouvir diretamente a voz do Senhor, de serem iluminadas por Deus, esses são os homens que são utilizados por meio da proclamação da palavra que se torna luz divina para levar a luz de Deus aos outros. Eu gostaria de ler uma passagem da segunda carta de Pedro. Vamos direto ao ponto. E vocês podem ter certeza de que não vamos ultrapassar o tempo previsto. Talvez a primeira passagem da carta de Pedro, mais precisamente 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E agora temos ainda mais firme a palavra profética que possuímos. E vocês fazem bem em prestar atenção a ela como a uma luz que brilha em um lugar escuro. Quando nós lemos no Salmo 119, tua palavra é a luz dos meus pés, quase 800 milhões de cristãos em todo o mundo leem isso. E todos eles seguem seus próprios caminhos, a menos que Deus se revele a eles e lhes revele sua palavra e sua vontade. Nós não julgamos, mas por natureza todos estamos no erro. Por natureza, todos nós nascemos nesse mundo em meio a pecados e transgressões, e a menos que aceitemos pessoalmente a reconciliação com Deus que ocorreu em Cristo na cruz do Gólgota, alcancemos uma conexão e comunhão pessoais com Deus e assim nasçamos de novo como filhos e filhas para uma viva esperança. É simplesmente muito importante que não recebamos apenas ensinamentos sobre o reino de Deus e sobre Deus, mas que nasçamos de Deus, para que possamos dizer com toda razão: nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se alguém disser que todos nós somos filhos de Deus, e vocês, prezados senhoras e senhores, conhecem bem a tendência dos tempos atuais, até mesmo no Vaticano, todos os líderes religiosos vão e vêm. Recentemente, todos estiveram em Fátima, onde supostamente ocorreram muitas aparições. Lá estavam hindus, muçulmanos, todos estavam lá representados. E hoje estamos realmente diante da tendência atual em que se diz: temos apenas um Deus, somos todos filhos de Deus, para conciliar tudo. Só são filhos de Deus aqueles que conhecem e sabem que Deus é o Pai. Nem todos os filhos do país são seus filhos. Os filhos que vocês geraram, esses são os verdadeiros, e aí vocês são os verdadeiros pais. E assim também é no plano espiritual. Nós precisamos ter sido gerados pela semente da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, está escrito: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assim está escrito no Salmo 2 e em Atos 13. Nós também devemos poder dizer o mesmo, pois segundo Romanos 8, versículo 29, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nele, Deus deu início à nova geração divina, e é isso que nós simplesmente precisamos respeitar e vivenciar pela graça, para que recebamos em nós a semente divina da palavra. E eu posso ler para vocês, para que saibam que isso também está escrito assim na Bíblia, e não é algo apenas que foi dito, mas eu vou ler diretamente em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 24. Pois vocês não nasceram de semente perecível, mas de semente imperecível, a saber, pela palavra viva e eterna de Deus. Isso que precisamos ter vivenciado. Essa é a necessidade. Nosso Senhor disse, em verdade, eu digo a você, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E a tragédia está justamente nisso. Não se zangue comigo, mas eu mesmo ouvi com meus próprios ouvidos, no cemitério é dito, agradou ao Senhor levar nosso irmão para si, para a glória. E depois fiquei sabendo que esse irmão não está na glória, mas que acabou indo para algum lugar no purgatório e que é preciso celebrar missas lá para que o processo seja um pouco mais rápido. Ninguém pode fazer isso comigo. Se a salvação de Deus dependesse do que dignatários ou funcionários públicos podem fazer, onde estaríamos todos nós? A salvação vem somente de Deus. E quem quiser alcançar a salvação tem que se afastar de qualquer instituição e voltar-se para Deus. Somente dele vem a ajuda e a salvação. Todo o resto é um consolo barato que leva à decepção eterna. Vocês podem dizer, ele tem sangue prussiano nas veias. Não, isso é necessário. Se eu estivesse aqui, prezadas senhoras e senhores, e lhes dissesse aquilo que às vezes talvez lhes cause coceira nos ouvidos, como escreveu Paulo em 2 Timóteo 4, que nos últimos dias as pessoas se afastarão da verdade e buscarão mestres após mestre que lhes pregue o que elas gostariam de ouvir. Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se alguém, e hoje não quero falar nada sobre mim mesmo, mas eu não estaria aqui hoje se não tivesse ouvido diretamente a voz do Senhor e não tivesse sido efetivamente comissionado de anunciar a sua palavra. Mas, como acabei de dizer, não quero entrar em detalhes sobre isso. Do que se trata hoje? Hoje trata-se de reconhecer que a ordem mundial atual, a civilização como a conhecemos, está realmente chegando ao fim. E para isso não precisamos criar um clima de pânico, mas apenas ler Mateus 24, Lucas 17, Lucas 21 e várias passagens dos evangelhos, até o último livro da Bíblia. Então reconheceremos com muita clareza que estamos vivendo agora, nos últimos dias. E quando o Senhor falou sobre o tempo do fim e apresentou todos os sinais do tempo, ele disse, quando virdes tudo isso acontecer, levantai vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção está próxima. Hoje, não se trata de adivinhações, hoje é apenas um belo quadro e harmoniosamente articulado no fim dos tempos, em que um acontecimento se encaixa no outro e as coisas seguem seu desenvolvimento, seu curso natural. Que possamos de fato levantar nossas cabeças, pois sabemos que nossa redenção está próxima. Como foi dito aqui na introdução, de forma muito rápida, mas muito, muito significativa, que as coisas que Deus fez são ocultadas do público, que nem sequer são levadas em conta. Eu também posso confirmar isso. E quando olhamos para os dias de nosso Senhor, então foram os líderes religiosos que disseram ao povo: vocês também creem nele? Só o povo comum o segue. Os líderes todos não creem nele. Temos que imaginar que esperaram tanto tempo por ele, pelo Messias, pelo Salvador, e quando ele veio, disseram: não queremos que esse reine sobre nós. Ele e seu ministério foram totalmente mal interpretados, embora, se o Dr. Larkin estiver certo nos seus cálculos, na primeira vinda de Cristo, 109 profecias do Antigo Testamento se cumpriram literalmente. No entanto, os ensinadores e professores daquela época ensinavam ao largo de Deus, cantavam ao largo de Deus, pregavam ao largo de Deus e todos os cultos passavam ao largo de Deus. E isso foi a tragédia. Se alguém diz: eu sou ateu, bom, tudo bem, que seja. Mas quando as pessoas afirmam ser crentes e em seguida passam ao largo daquilo que Deus faz, e alguns não se contentam apenas com isso, eles pisoteiam, ridicularizam, atribuem ao diabo, como acontecia nos dias de nosso Senhor. Eles diziam: esse é Beelzebu, ele está possuído pelo diabo e faz tudo isso em aliança com o diabo. Imaginem, o Filho de Deus, cujo poder se manifestou entre o seu povo, nascido em Belém conforme as Escrituras, como está escrito em Miqueias 5, versículo 1, que sofreu sob Pôncio Pilatos, e quem lê Isaías 53 tem toda a descrição desde o Getsêmane até o Gólgota. Quem lê o Salmo 22, lá está escrito: traspassaram as minhas mãos e os meus pés, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo estava escrito nos profetas, desde a primeira promessa, em Gênesis 3, versículo 15, sobre a semente de Deus, que viria pela mulher, para esmagar a cabeça da serpente, até Malaquias 3, versículo 1, e o Senhor virá ao seu templo de forma inesperada, o anjo da aliança, a quem vocês esperam, a quem vocês anseiam. E ali estavam os exércitos celestiais, louvando e glorificando a Deus. Toda a região ao redor de Belém foi iluminada durante a noite. E o que foi? Só porque não veio das altas esferas e não foi anunciado de cima, do ponto de vista terreno, mas sim de cima, do ponto de vista divino, isso não foi suficiente para as pessoas. Pastores vieram correndo para adorar o menino Jesus, porque lhes havia sido anunciado. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Cristo, o Senhor. Vão até lá e vocês o encontrarão. Eles foram e encontraram. Eu só mencionei isso para destacar que hoje é possível olhar para o passado e dizer, nossa, dá para crer que eles fizeram isso assim? Hoje, olhando para trás, podemos dizer, isso não foi bom. Eles deveriam ter reconhecido, mas quanto a nós, será que nós reconhecemos o que contribui para a nossa paz? Será que nós reconhecemos que Deus deseja nos reunir para se revelar a nós e anunciar as promessas para esse tempo? Eu passo agora às passagens bíblicas que falam do tempo do fim, do dia do Senhor que está por vir e que arderá como uma fornalha, e que antes desse grande e terrível dia do Senhor, que certamente virá, existe a promessa: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor. Nós temos, na palavra de Deus, as promessas até o ponto em que o tempo fluirá na eternidade, inclusive para os dias em que nós vivemos. E assim como Deus enviou um homem para preparar o caminho, para preparar os corações do povo, para os trazer em concordância com a palavra, assim também foi necessário que nesses últimos dias houvesse um chamado para sair da Babilônia na qual se encontra o cristianismo, para que possamos nos posicionar claramente ao lado de Deus, sem nos envolvermos em uma nova mistura. Também esse ponto, meus prezados senhoras e senhores, eu gostaria de destacar. As pessoas sempre querem se misturar. Assim foi nos dias de Noé. Os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e ocorreu a mistura entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Nos dias de Moisés foi Balaão quem aconselhou Moabe a que houvesse uma mistura entre eles. Hoje é exatamente assim também. Tudo, independente do que é crido e ensinado, é uma enorme mistura que chega até mesmo à instância máxima do Conselho Mundial de Igrejas. E dizem que cada um pode crer no que quiser. Importante é que nós nos unamos. Hoje eu não tenho tempo para aprofundar nesse assunto, mas por escrito ainda explicaremos o que isso acarreta quando viramos as costas ao Senhor e somos arrastados para todas essas misturas. Vamos direto ao ponto, pois o tempo está passando muito rápido. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 a 21. Portanto, arrependam-se e convertam-se para que seus pecados sejam perdoados, para que venham os tempos e refrigério diante da face do Senhor, e que Ele possa enviar Jesus, o ungido, que foi designado para vocês. Ele, porém, os céus têm que guardar até os tempos da restauração de tudo o que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas. Vocês podem reler esse texto em casa com calma, em espírito de oração, e vocês constatarão que surge claramente que Cristo permanece no céu e espera até que tudo seja divinamente ordenado, restaurado ao seu estado correto e que a confusão tenha chegado ao fim e que o Senhor possa realmente edificar a sua congregação, ajuntá-la, abençoá-la e mais uma vez colocar para a bênção, pois o fim tem que ser igual ao começo. Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Como ele era, assim ele é e assim ele será em toda a eternidade. Para que isso aconteça, foi necessária uma proclamação a fim de chamar nossa atenção para o que Deus havia prometido fazer. No livro do profeta Malaquias, no último capítulo, nos últimos versículos, lá está escrito, já sabemos quase de cor, versículo 23, saibam bem que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Elias era um homem de Deus, ele se apresentou diante do povo e clamou com voz poderosa, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se Baal é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Quem não conhece a história do Monte Carmelo? É necessário que nesses últimos dias se realize uma separação divina entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, entre a proclamação verdadeiramente apostólica do Novo Testamento e todas as tradições que foram inventadas e introduzidas ao longo dos séculos. Hoje, nos deparamos isso, não digo com voz alta, mas com grande dor interior. Hoje, nos deparamos com um cristianismo separado de Cristo. A aparência é mantida externamente, canta-se, toca-se música, acendem-se velas, recitam-se as mais diversas orações, invocam-se santos e outras entidades, elas não podem ouvir, é verdade, mas não tenho culpa disso. Tantas coisas são feitas, e você sabe por que isso acontece, as pessoas querem alcançar a salvação. Elas querem fazer a coisa certa. Vocês acham que alguém decide se tornar padre ou freira sem que isso venha do coração ou sem estar convencido disso? Todos estão convencidos disso. Mas, falando com a mão no coração, será que podemos alcançar a salvação do nosso jeito? Cada um pode decidir como deve ser o caminho de Deus? Não, nós não podemos. Nós temos que nos submeter a Deus e compreender. Há apenas um único que pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E as Santas Escrituras também colocam claramente, de forma clara e sem erro, apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Apenas um intercessor. Na chamada, assim chamada cristandade, há todo um exército de intercessores. Quem pode interceder? Somente aquele que entregou sua vida por nós na cruz do Gólgota. Somente Ele, que por nossa causa se tornou ser humano, e aqui está o mistério divino revelado. Nosso Redentor teve que, de fato, ser ambas as coisas. Ele precisava tornar-se ser humano, ou seja, nascer neste mundo, tornar-se mortal no corpo, ser enrolado em fraldas, colocado em uma manjedoura, passar pelo processo de crescimento como qualquer outra criança na Terra. Mas ele era mais do que um ser humano. Ele precisava ser humano para poder morrer, para poder sofrer e para poder ter compaixão. Ele precisava ser Deus para vencer a morte, derrotar o inferno e tirar o poder do diabo. Todas as pessoas que morreram estiveram no reino da morte ou no reino dos mortos. Nosso Senhor morreu no corpo, desceu em espírito e pregou aos espíritos na prisão, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, venceu a morte, o inferno e o diabo, e disse a João na ilha de Patmos: eu vivo e vocês também viverão. Aleluia! A sua ressurreição garante a minha ressurreição. A vitória do Gólgota é a vitória de todos nós que cremos no Redentor e na consumada redenção. Perdoem-me se fico assim tão movido interiormente. Então, não quero nessas horas fazer uma palestra, eu quero pregar. E como isso se parece, vocês podem imaginar. Essas coisas me movem profundamente. Quando uma pessoa vivenciou o que ele prega, quando se tornou parte da palavra, então não se trata de uma palestra que vem do intelecto, então é algo que Deus transmite adiante para convidar e envolver outras pessoas. Vamos segurar. É a decisão de Deus não fazer nada na Terra que esteja relacionado ao seu plano de salvação, a menos que ele revele seu mistério a um de seus servos e profetas. Eu gostaria de ler para vocês em Amós capítulo 3, versículo 7. Aqui está escrito, Amós 3, versículo 7. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes ter revelado o seu conselho aos seus servos, os profetas. Em todos os tempos, quando coisas especiais estavam prestes a acontecer na Terra, Deus enviava seus servos e profetas. Ele teve um Abraão, um Moisés, um Noé, um Elias. Ele tinha seus servos e profetas aos quais sempre podia enviar. E como já mencionamos anteriormente e também lemos brevemente, na passagem do Antigo para o Novo Testamento, ele enviou João Batista. Em Lucas 16:16 está escrito: a lei e os profetas duraram até João, e a partir daí o reino de Deus é pregado, e os que usam da força invadem-no à força. Em 1 Coríntios 4, versículo 1 está escrito: que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nestas circunstâncias, espera-se, porém, que os administradores sejam encontrados fiéis. Mais duas passagens bíblicas que confirmam essa linha de raciocínio, esse fato divino. Efésios, capítulo 3, versículo 4. Ao lerem isso, poderão perceber minha familiaridade com o mistério de Cristo, que em tempos passados não havia sido revelado aos filhos dos homens, mas que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Não aos escribas, nem àqueles que já sabem tudo melhor, mas aos seus santos apóstolos e profetas. Apóstolo significa um enviado, mas não apenas um enviado qualquer, mas sim um enviado do Senhor. Na carta de Pedro, lemos algo semelhante, mais precisamente em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vocês guardem na memória as palavras que os santos profetas anunciaram anteriormente e o mandamento de nosso Senhor e Salvador que lhes foi transmitido pelos apóstolos, Deus tem um plano. Deus, desde o início, ordenou e determinou as coisas. Em seu reino, Ele faz o que Ele quer e não todos os outros fazem o que querem. E todas as pessoas que desejam ter parte daquilo que Deus faz na terra e que desejam passar a glória na eternidade com Ele, precisam, têm que aqui na terra reconhecê-Lo e o seu plano para a humanidade, tem que se submeter a Ele, vivenciar a Deus e ter comunhão com Ele a fim de poderem ter parte do que Ele faz. Mais uma palavra de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que está para acontecer, e Ele a revelou por meio de sinais, enviando seu anjo ao seu servo João, e este, por sua vez, dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ele viu. Mesmo aqui na ilha de Patmos, não eram muitos, bastava um. Um homem de Deus, nas mãos de Deus, como porta-voz de Deus, é suficiente desde que a humanidade quisesse e pudesse ouvi-lo. Não precisamos de mil mensageiros de Deus aos quais ignoramos, basta um servo de Deus com a mensagem divina, desde que a ouçamos, creiamos nela e aceitemos e a coloquemos em prática. Vamos agora, por favor, abordar o que Deus tem feito em nossos dias. E eu peço a vocês que pelo menos atestem que eu não sou tolo a ponto de correr atrás de alguma miragem. Eu me convenci pessoalmente das coisas que eu passo adiante. Isso é muito importante para mim, mesmo que seja apenas do ponto de vista externo. Eu não transmitiria nada apenas porque outros disseram isso. Eu preciso estar convicto perante Deus e perante a palavra, ter verificado e saber que é verdade. Como mencionei há pouco e também lemos, que o Senhor queria enviar alguém semelhante a Elias antes que chegasse o grande e terrível dia do Senhor. Eu não posso ler todas as passagens bíblicas, mas posso citá-las. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas virá o dia do Senhor, ardente como uma fornalha, assim por diante. Nesse dia os elementos se dissolverão em chamas intensas e derreterão. Não temos tempo para nos aprofundar nisso. Há muitas passagens bíblicas sobre isso. Isaías 13, Joel 3 e Joel 4, além de muitas outras passagens no Antigo e no Novo Testamento. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ninguém precisa saber sobre esse dia e essa hora, pois o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Mas antes que chegue esse dia do Senhor, que arderá como uma fornalha, conforme escreve Malaquias, Pedro, Isaías e todos os profetas e apóstolos, especialmente no Apocalipse, antes que esse dia chegue, Deus queria fazer algo mais uma vez. Ele queria enviar o tempo do refrigério, restaurar tudo ao seu devido lugar, ordenar tudo na congregação segundo a vontade divina. E assim como o profeta Elias reuniu as 12 pedras de acordo com as 12 tribos de Israel e construiu o altar do Senhor, assim também agora o ensinamento dos 12 apóstolos, tudo exatamente como era pregado e praticado no cristianismo primitivo, assim ele tem que ser pregado e praticado agora. Nós precisamos nos libertar de todas as tradições e costumes e nos purificar no banho de água da palavra para não provocar a inveja e a ira de Deus, mas sim nos apresentar diante dele. Eu gostaria de apresentar a vocês, de forma breve, o homem de Deus que eu conheci pessoalmente por exatamente 10 anos, de quem ainda guardo sejam 21 ou 22 cartas arquivadas, com quem viajei no mesmo carro, comi a mesma mesa, a quem vi e vivenciei em reuniões na Europa e nos Estados Unidos da América. Seu nome é William Branham. Assim como houve um Paulo e outros naquela época, houve nesses dias um homem, vou mostrar fotos a vocês em breve. Em junho de 1933, na cidade de Jeffersonville, em Indiana, esse homem realizou sua primeira evangelização como pastor batista recém-ordenado. Algumas centenas de pessoas se converteram e ele se dirigiu ao Rio Ohio após a última reunião da manhã. Eram cerca de 14 horas da tarde, quando ele estava prestes a batizar a 17ª pessoa. Cerca de 4 mil pessoas estavam na margem, cerca de 300 deveriam ser batizadas. E quando estava prestes a batizar a 17ª pessoa, ele orou a Deus: Senhor, assim como eu batizo na água, que tu me batizes com o Espírito Santo e com fogo. E nesse momento, uma luz brilhante irrompeu através da camada de nuvens baixas, visível a todos os presentes, a todos, crentes e incrédulos, visível a todos. Atravessou a camada de nuvens, pairou sobre ele, e a voz poderosa disse: assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Não é preciso dizer que não há mensagem de Deus além das Santas Escrituras. A mensagem de Deus será sempre a palavra de Deus. Portanto, tratava-se de que todas as verdades ocultas, tudo que havia se perdido, fosse novamente colocado no castiçal, anunciadas de novo e tornadas acessíveis às pessoas novamente. E eis que Deus confirmou esse homem. Então chegou aquele dia verdadeiramente único, em maio de 1946, quando o anjo do Senhor veio até ele e lhe deu uma comissão direta. Vocês sabem que o mundo inteiro, ou metade dele, estava em ruínas, especialmente a Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu em maio de 1946, por volta das 23 horas, esse homem de Deus, um homem muito pobre das montanhas do Kentucky, que nem sequer tinha sapatos próprios. Naquela época, tudo era caro e escasso. E o anjo do Senhor, que ele descreve, que desceu na luz, ele o viu em toda a sua estatura, sem barba, rosto claro, pesava, segundo estimativa, cerca de 200 libras. E o irmão Brando descreveu sua estatura, ele não usava sandálias, estava descalço, tinha um pouco de complexo, não era de pele escura, mas como ficamos quando tomamos sol com um pouco de óleo, e ele o descreveu precisamente. E esse anjo do Senhor disse: não temas, eu fui enviado da presença de Deus para ti, a fim de te dar a comissão. Orarás por reis e príncipes, e tuas orações serão atendidas, nem mesmo câncer poderá resistir diante de ti. Deus providenciou para que esse homem orasse pelos doentes, não pelos doentes que tinham uma dor de barriga ou qualquer doença que vem e vai, mas pelos cegos, pelos aleijados, pelos mudos, pelos surdos. Eu vi pessoas cegas desde o nascimento recuperarem a visão. Eu vi com os meus próprios olhos grandes milagres e sinais. Muitas vezes chorei como uma criança pequena. Eu mesmo fiquei tão dominado ao poder vivenciar juntamente como a presença de Deus era comprovada pelo poder de Deus espontaneamente naquele mesmo instante. Eu não quero sequer entrar em maiores detalhes, porque o tempo está se escassando em alguns minutos. O filme deve ser exibido. Esta aqui é uma foto de janeiro de 1950, com a luz sobre a sua cabeça. Aconteceu então que o irmão Branham pregou no grande Coliseu de Houston, e lá havia um pastor batista chamado Dr. Best, que ele contradisse a ele e disse: o que está escrito nos Atos Apóstolos e o que aconteceu naquela época não se aplica mais hoje. Isso foi no passado, não pode mais acontecer hoje, não há mais curas e assim por diante. E eis que foi o Dr. Bosworth, a quem também conheço pessoalmente, que então travou a discussão com esse Dr. Best diante de milhares de espectadores. E bem no final, o irmão Branham desceu da plataforma onde ele havia tomado lugar, e havia fotógrafos profissionais, o Sr. Ayers e o Sr. Kipperman, do estúdio Douglas, em Houston, Texas, contratados diretamente pelo jornal Houston, Crônicas de Houston, para tirar fotos e assim poderem fazer a cobertura dessas reuniões e do debate no dia seguinte. E eis que, quando o irmão Branham veio para a frente, ele proferiu apenas algumas palavras. Mais ou menos assim ele disse: se foi Deus quem me enviou, então Ele dará testemunho a meu favor. Eu não preciso fazer isso. E naquele momento foi tirada mais uma foto. Já haviam sido tiradas tantas antes com o Dr. Best e o irmão Bosworth, e agora a foto com essa luz. Todas as outras fotos do filme não deram em nada, nenhuma sequer. De todo o filme, do rolo do filme, apenas uma foto que ficou boa, e esta é esta. À meia-noite, os fotógrafos acordaram o irmão Branham em seu quarto de hotel e perguntaram-lhe: você sabe que há ou havia uma luz sobrenatural acima da sua cabeça? Ele disse: eu sei disso. Isso não aconteceu por minha causa. Eu creio nisso de qualquer maneira. Isso aconteceu por causa de vocês. Em seguida, o negativo foi entregue ao doutor, como é o mesmo nome dele, quem sabe, é Dr. George J. Lacey, um agente do FBI responsável por examinar documentos suspeitos. Nós publicamos a sua declaração. Ele escreveu: exclui-se a possibilidade de dupla exposição, não houve retoque, a luz estava presente, caso contrário, não teria sido captada pela lente. Eu mesmo ouvi do irmão Branham, quando ele disse que essa foto está exposta em Washington, mais precisamente na Galeria de Arte, onde são exibidas pinturas religiosas. E como já disse, minha mentalidade me levou a fazer uma escala em Washington no próximo voo. Eu passei a manhã inteira procurando e já estava quase desistindo. Eram entre 11 e 12 da manhã, mas acabei me animando e disse: você não voou para cá para desistir. Pouco antes de fechar os portões, eu, Ewald Frank, com a Bíblia aberta diante de vocês, eu vi essa foto na Art Gallery em Washington, D.C., talvez a 2 milhas da Casa Branca. Eu vi com os meus próprios olhos. Esse senhor mais de idade abriu uma gaveta, depois de termos conversado por um bom tempo, abriu a gaveta e disse: senhor, nessa foto não há interesse público. Quero dizer, ela logo vai acabar indo para uma gaveta dessas. Se é assim, eu não posso avaliar hoje. De qualquer forma, Deus, o Senhor, se manifestou e os críticos, pessoas incrédulas, tiveram que dar testemunho que é assim. E eu digo isso também pelo seguinte motivo: quando os senhores, prezados senhoras e senhores, assistirem ao filme mais tarde, ouvirão que o irmão Branham diz: agora a luz está aqui e ali, sobre esse homem ou sobre esta mulher. Quando o irmão Branham orava pelos enfermos, ele esperava até que essa luz descesse. E quando a luz permanecia sobre uma pessoa, ele sabia que Deus queria se ocupar dessa pessoa naquele momento. Então ele via o que lhe era mostrado, ouvia o que lhe era dito, e em seguida ele falava isso. Entre os milhares de casos, ao longo de cerca de 20 anos, não houve um único caso em que ele tenha errado. Grandes homens de Deus, Demos Shakarian, o presidente internacional da Organização Empresários do Pleno Evangelho, ele era um amigo especial de irmão Branham. Certa vez, a irmã de Demos Shakarian estava muito, muito doente, e as pessoas profetizaram: filha de Sião, não temas, você não vai morrer, você vai ficar saudável. Irmão Branham vê essa Florence Shakarian, ele vê o relógio, parado às 13h45 e vê essa senhora falecida, ou seja, morta na cama. Demos Shakarian foi até ele e perguntou: o que vai acontecer? Todos profetizaram que a filha de Sião viverá. Irmão Branham disse: Demos, nós somos velhos amigos. Eu preciso te dizer que sua irmã não vai se recuperar. Ela vai morrer no tal dia, a tal hora. Eu vi isso. E foi assim mesmo. Eu conheci pessoalmente esse homem, Demos Shakarian, falei para a plateia lotada dos empresários do Pleno Evangelho em Clifton Cafeteria, em Los Angeles. Eu conheço todas as trajetórias de vida, mas não queremos aprofundar nisso. Deus usou o irmão Branham após a Segunda Guerra Mundial, quando o Pleno Evangelho estava em ruínas, assim como metade da Europa aqui, e Deus usou esse homem para que uma proclamação com acompanhamento de poderosos milagres e sinais tivesse seu início. E se vocês todos lerem a história dos grandes evangelistas, que eu também conheço pessoalmente, então vocês não encontrarão nenhum início antes do ano de 1949. Nos anos de 46, 47 e 48, havia apenas um homem de Deus, e esse foi William Branham. Depois veio Roberts, depois veio Osborne, depois veio Tommy Hicks, depois veio Billy Graham, depois vieram todos. E hoje conheço centenas que surgiram depois disso. Mas Deus usou esse homem simples, que tinha o chamado divino, para proporcionar o avanço rumo ao pleno evangelho. E não foi William Branham, foi Deus quem usou esse homem simples. Mais uma coisa eu tenho que dizer. Hoje eu também trouxe a revista Life e eu trouxe a revista Science por um motivo bem específico. Vocês, estimados senhoras e senhores, estão vendo aqui a nuvem que foi fotografada no alto do céu, que o irmão Branham viu em uma visão no dia 22 de dezembro de 1962, e que no dia 28 de fevereiro de 1963 desceu. Aqui na revista Life, uma das maiores revistas semanais, assim como para nós aqui a Stern, ou Estrela, ou revista Espelho, Spiegel, assim, Life é nos Estados Unidos da América. Aqui está escrito, a High Cloud Ring of Mystery, uma nuvem alta, um anel misterioso. O Dr. James McDonald e outros não conseguiram explicar o fenômeno. Foi ali, naquela nuvem sobrenatural, aconteceu que o irmão Branham ouviu, volte para Jeffersonville, pois o tempo de abrir os sete selos chegou. Prezadas senhoras e senhores, já escrevemos sobre isso. Há literatura disponível. Vocês podem ler com toda calma e então terão a oportunidade de criticar e contestar veementemente e também terão a oportunidade de crer firmemente e agradecer a Deus. O que cada um decidir fazer cabe a cada um de nós. Pela minha parte, gostaria de poder encontrar todos vocês no dia do juízo final com consciência tranquila. Gostaria de poder dizer que nesse dia não deixei de faltar de usar esse breve tempo para relatar a vocês resumidamente daquilo que Deus fez e o que Ele está fazendo nesses dias. Só podemos dizer, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Eu gostaria de pedir-lhes, por favor, que não se incomode com a simplicidade desse cidadão americano. Lá no verão, todos usavam ternos brancos e ele fez exatamente o mesmo, não sendo tão conservador quanto nós, mas não é a aparência externa que importa, mas sim aquilo que Deus colocou nesse homem. Na verdade, ele foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para o povo de Deus nesses dias. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E a partir de hoje, vocês também assumirão uma santa obrigação consigo de examinar a palavra, as santas escrituras, de pedir a Deus que lhes abra o entendimento lhes conceda clareza e os abençoe e os inclua em seu programa na consumação que agora está ocorrendo. Antes do arrebatamento da congregação, ela precisa ser chamada para fora, precisa ser preparada e aperfeiçoada para que, quando o Senhor vier, seja transformada e possa entrar com Ele na glória. Que esse dia produza frutos eternos em todos nós. Deus os abençoe. Vamos nos levantar para a oração. Enquanto inclinamos a cabeça, gostaria de pedir e perguntar já agora se há alguns aqui que realmente desejem consagrar sua vida a Deus, que simplesmente tenham compreendido que não é um ser humano que nos fala, mas apenas a palavra que é passada adiante e que foi o Senhor quem se dirigiu a nós hoje. Vamos agora nos apresentar diante do Senhor, nos consagrar a Ele e pedir que Ele esteja conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração e de toda a alma pelo grande privilégio de termos podido, nesses dias, reconhecer a Ti e o Teu agir. Nós te agradecemos por podermos ter parte naquilo que acontece vindo de Ti. Nós te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pela redenção que aconteceu no Gólgota, pela nova vida eterna que Tu nos concedeste pela graça. Amado Senhor, tem misericórdia de todos nós e tem compaixão conosco, concede espaço para arrependimento e para conversão, para que nos voltemos a Ti e Tu não rejeitarás ninguém, Tu nos aceita todos, nos perdoas e nos abençoas. Amado Senhor, esteja conosco também agora, enquanto assistimos a esse filme, fale aos nossos corações e nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.